Está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e hoje nós estamos de volta com um quadro que há muito não aparecia aqui, que é o Jornada de um MSP, e a gente vai conversar hoje com um convidado para lá de especial, que além de professor e dono de empresa de informática e de desenvolvimento, também é astrólogo, numerólogo, faz muitas coisas relacionadas com a área do universo, dos planetas.
É, ouvi dizer que a gente vai sair daqui sabendo o nosso signo e um pouquinho mais sobre foguetes.
Fica com a gente depois da vinheta, que a gente volta já já com esse convidado.
É isso, vamos começar esse papo incrível. Acho que o Bruno já adiantou muito bem sobre o que, que a gente vai falar. Não é sobre tecnologia, não é sobre
empreendedorismo. Como que era a câmera do fotográfico?
Não é? A gente vai receber aqui hoje, já recebeu aqui hoje, Valdinei Castellan. E Valdinei, é um prazer. Prazer enorme mesmo, de verdade. Obrigado por ter vindo.
Tava devendo, né, a visita, o episódio dele.
Tava, e vai ser legal pra caramba. Eu tô bem empolgado com essa conversa. Acho que tem muita história pra contar. E eu queria rapidamente apresentar algumas coisas que a gente descobriu sobre você. É, as nossas fontes trouxeram algumas informações aqui muito interessantes. O Bruno já adiantou um ponto, que você está relacionado com astrologia ou astronomia, eu fiquei na dúvida. Nossa fonte, não sei se ela digitou errado. E pelo que eu fiquei sabendo, você com 16 anos estava numa igreja adventista falando alguma coisa sobre isso. Coisas malucas. Mas além disso tudo, além desse vínculo que você já vai explicar pra gente, professor universitário, já foi até coordenador universitário, sempre na área de tecnologia, empresário há 40 anos, mais do que eu tenho de vida, trabalhando aí com profissão de, na profissão, no mercado, melhor dizendo, de tecnologia, desde os primórdios. É isso.
Muito bem-vindo. Antes do Rodrigo até, né?
Antes do Rodrigo.
Ixi, mais velho que o Rodrigo.
E com dois filhos que não querem seguir a profissão.
Não, querem atrapalhar a vida do pai. É isso mesmo. Tudo bem? Oi para todo mundo. Eu queria agradecer, obviamente, estar aqui. Já há algum tempo a gente vem mantendo relação aqui com a Adi. Mas antes de começar, só corrigir o astrólogo aí, porque a fonte não foi muito precisa. É a área que eu gosto muito, que a gente estuda e é um hobby já há muito tempo. Antes até da tecnologia, é astronomia. Então, gostaria de fazer mapas astrológicos, saber meu futuro. Seria mais fácil na área de negócios, mas na minha percepção não funciona.
Não confundir astronomia com astrologia, não, pelo não, amor de Deus.
Não, a minha reação até foi calma. A maioria dos astrônomos, eles são até mais violentos em relação a isso.
Abandono o podcast.
Já levanta e vai embora. Mas vocês foram buscar coisa do fundo do baú, isso mesmo, cara. Uma palestra de astronomia. Aos 16 anos, eu tive um clube de astronomia com alguns amigos, de tanto que a gente sempre gostou. Era uma escolha profissional até para fazer e cursar faculdade, mas no Brasil a pesquisa é muito complicada, né? Você trabalhar com pesquisa no Brasil é sempre muito, muito difícil. E para eu poder fazer astronomia na época, eu teria que ir para a Universidade do Fundão, no Rio de Janeiro, que é a única que tem um curso de graduação, acho que até hoje é a única que tem graduação em astronomia. E eu falei, puxa vida, vou acabar virando professor de física. Uhum. E aí eu não queria ser professor e virei professor de tecnologia, e lecionando já há 37 anos já, como no início um convite da onde eu me formei e acabei criando carreira nessa área também.
E essa palestra na igreja foi bem aceita? Você sentiu que...
Então, essa como palestra, foi? Cara, eu acho que pela juventude eu não sabia o tamanho do embrólio que eu estava me metendo, né? Nós tínhamos um clube de astronomia em São Roque, eu morei durante um tempo em São Roque, e em 86 teve o cometa Halley. Então, como vocês não eram nascidos, né, vocês veem isso na história, mas a gente chegou a ver, montou telescópios à noite, conseguimos fazer uma observação. Uma pena que talvez das últimas 4 aparições do cometa, que tem um ciclo de 76 anos, né, então ele só vai voltar bem à frente. Espero estar por aqui, mas não sei não. E justo essa passagem de 86 foi muito ruim, foi muito fraca, né? Ele passou relativamente distante, enfim. E nessa época houve uma busca muito grande de informações de astronomia. Todo mundo queria saber do cometa, todo mundo queria saber de cosmos e tudo mais. E a gente acabou sendo convidado né, por uma igreja para falar sobre astronomia. E é muito delicado, né, você discutir Big Bang com a origem bíblica, criacionista, né, criacionista. Então, acho que a gente se deu bem, soubemos conduzir, mas hoje, pensando na capacidade que nós tínhamos de avaliar tudo isso com 16 anos, cara, eu acho que até deu certo. E fizemos bastante disso. Numa época, pode parecer hoje, né, você acessando a internet, você tem as fotos mais lindas dos observatórios do mundo inteiro disponíveis. Na época, não tinha internet, muito antes da internet, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tinha que escrever em inglês, uma molecada aqui, não tinha nem a percepção da importância do inglês para a época. Você tinha que escrever em inglês para a NASA. Levava 6 meses, 4 meses para a NASA te responder. Respondiam com fotos. Né, eles mandavam. Tenho todo esse material até hoje. E eles mandavam muito material dos programas Apollo e tudo mais. E as sondas, né, que tinham na época, que já tinham visitado Júpiter, já tinham visitado Vênus, já tinham visitado Netuno, Urano, Saturno, né? E eles mandavam essas fotos e a gente montava as exposições. Também tínhamos contato com fotógrafos que fotografavam livros, né, de astronomia, livros importados, transformavam isso em diapositivo. Não sei se alguém sabe o que é isso.
Não,
que
não sei.
É o positivo do negativo da foto para slide. E aí você usava aqueles projetores de slide.
De transparência. Né?
De como transparência, né? Ele tem um carretel, você coloca o...
E vai passando.
E aí você podia mostrar para um público, né, as fotos fotográficas. Ficaram muito boas. Chegamos a fazer filme. Inclusive, uma das pessoas que estavam comigo nesse clube de astronomia, Dilson de Oliveira, ele é hoje pós-doc em física na UFSCar. Já foi vice-reitor. Ele seguiu carreira. E eu acabei sendo capturado aí pela tecnologia mais ou menos na mesma época, como eu disse, porque eu não queria ser professor.
Lembra,
e aí fui ser professor.
Acabou lá.
Legal, muito bom. Você falou que isso foi em São Carlos, mas a gente estava conversando...
São Roque. Eu antes de vir para Sorocaba, que é onde a empresa está hoje, eu comecei a trabalhar e cursei os cursos de computação em Sorocaba, né, mas eu morava em São Roque. Meus pais, nós somos de Santo André, mas eu tinha vindo para São Roque e morava em São Roque, estudava em Sorocaba. Quando eu comecei a trabalhar numa indústria em Sorocaba. Posteriormente, acabei me mudando para lá.
Tá lá até hoje.
Tô lá até hoje. É. Formei família e tudo.
Para quem não sabe, a gente está no escritório da AD, que fica em Indaiatuba, no interior de São Paulo, a 45 minutos, 50 minutos
isso,
no máximo, em Sorocaba.
No máximo.
Né? É muito legal, legal, legal. Agora, além desse ponto curioso, que eu acho que isso ninguém conseguia imaginar, né? Do clube de astronomia, as cartas trocadas com a NASA e essa palestra, eu diria, um pouquinho arriscada.
Mas nos demos bem.
Ah,
o Adilson já tinha uma curadoria, ele já tinha uma curadoria inteligente, né?
De onde que veio a curiosidade por tecnologia, o interesse por tecnologia? Porque até onde a gente tinha conversado, você tinha feito faculdade de matemática.
É que eu comecei a trabalhar antes da faculdade, cara. Né? Então, na época, como eu tenho 57 anos, quer dizer, com 14 anos eu fui trabalhar no Banco do Brasil como estagiário. E consegui, com isso, pagar o curso de computação na escola técnica. Então, o ensino médio, naquela época, tinha formações muito interessantes. E eu lembro que, quando eu estava no ginásio, existia uma disciplina de educação para o trabalho. E nessa disciplina, educação para o trabalho, eu ainda tinha vontade, porque estava no... Veja, eu estava na oitava série, do sétima série do ginasial, que hoje é o fundamental, né? Uhum. Vai até o nono ano. Um professor de educação para o trabalho trouxe um material sobre os primeiros computadores e os primeiros cursos que começavam a acontecer no estado de São Paulo. Era uma coisa muito nova. E, na época, uma escola que existe até hoje em Sorocaba, chama OSE, ela abriu um curso de computação orientada por profissionais da indústria de Sorocaba, que precisavam já de mão de obra, né? Já começou lá atrás, isso nós estamos falando de 81. E eu me interessei muito, falei, puxa vida, é uma área que veja, é, gostar de astronomia, de certa maneira, te leva a gostar de tecnologia.
Com certeza.
Sim. Por conta de telescópio, de...
São os meios que a gente tem para observar.
Exato. Então, você já, de alguma maneira, estava envolvido em câmeras fotográficas, digitais, uma realidade que hoje é muito comum no celular, mas na época isso era uma coisa que a gente conhecia, mas obviamente não tinha acesso. E aí essa questão da tecnologia me chamou a atenção. Inclusive, um dos motivos, vamos dizer assim, ou até as primeiras utilizações, foi desenvolver programas para ajudar na demonstração de teorias de astronomia que eram um pouquinho mais complicadas, né? Órbitas e frequências. Você tem algumas situações de velocidades de planetas, etc., que a gente. Eu comecei a programar em BASIC, programar em. Né, para plotar ali algumas imagens. Então, foi meio que automático a ideia de, puxa, acho que eu vou para Sorocaba, então eu vou cursar computação, que era processamento de dados, né? Mas ensino médio. Então, dos meus 15 a 17 anos, eu fiz. E fui da primeira turma da OSE, né, na cidade de Sorocaba, de um curso de computação. E a partir daí entrei a trabalhar com um dos professores, que era coordenador do curso, ele era gerente da área de CPD, que era o termo que a gente usava na época, da Siderúrgica Nacional Aparecida, uma empresa que tinha quase 3 mil funcionários na época, tinha 45 pessoas só no TI, né, no CPD, e trabalhava com mainframe da Digital, e com uma configuração assustadora, né, 12 mega de RAM,
uau,
1,5 GB de disco, mas tinha todos os sistemas de ERP rodando da empresa, de uma empresa de 3 mil funcionários, com 40, 50 terminais na época.
Mas não rodaria o Teams?
Não rodaria. não rodaria. E aí eu trabalhei de 89, né, entrei ali como estagiário, fui programador, fui analista, e foi uma época que a gente aprendeu bastante, mas... E não fiz faculdade, né, até porque não fiz faculdade de computação, porque quando eu me formei no ensino médio, só existia um curso de computação, de processamento de dados na FATEC de Sorocaba, que era durante o dia. E como eu já estava trabalhando, não ia dar, eu era o patrocínio meu mesmo, né? Meu pai me ajudou muito na vida, ele queria que eu tivesse um estudo, mas foi basicamente com o que a gente trabalhava que a gente conseguia pagar os estudos. E aí... não tinha como não trabalhar durante o dia. Aí fui fazer matemática porque me ajudaria. Primeiro que eu gostava muito, sempre gostei de astronomia, então teve ali um viés, faz parte. Mas principalmente porque na siderúrgica eu trabalhava na área industrial. Então a gente se preocupava em desenvolver software para a cearia, que é a área de fundição. Você tem toda a parte de roteiro de fabricação, otimização do processo industrial. Envolve muito cálculo matemático, muito método simplex. Então me ajudou nesse ponto, quer dizer, eu já estava ali fazendo matemática por isso. Depois fui fazer uma pós-graduação em engenharia da produção com ênfase em sistemas, que foi o meu mestrado.
Muito legal. Legal, assim, dá para perceber que a gente vai ter um papo que está passando...
Quanto tempo a gente tem?
Muito além da jornada de um MSP. Estou empolgado com isso. Legal demais.
É uma jornada de vida, né? De muitos setores, assim, que a gente não faz ideia. Isso é muito bacana.
Queria entender, aproveitando aqui o gancho, porque você, apesar de ter entrado de 14, 16 anos, começou a trabalhar, já envolvido com a parte de astronomia, depois você foi fazer faculdade. Na verdade, primeiro o ensino médio técnico, eu acho que com 18 anos você deve ter terminado, algo
isso,
assim.
Isso.
Depois faculdade, mas com 20 e poucos anos você já estava fundando a sua empresa.
Já. Quando eu comecei a fazer a faculdade e ainda trabalhando na Siderúrgica Aparecida, eu recebi um convite para dar aula de computação, porque existia muita demanda de profissionais de TI e também de professores. E como eu fui trabalhar justamente numa empresa que tinha, você tinha algumas empresas na região da época, que tinha uma formação, né, do trabalho muito, muito forte ali pelo na época a tecnologia era, né, você não tinha PC, você não tinha nada disso. Então é onde eles buscavam também pessoas para lecionar. Eu acabei sendo convidado para lecionar no mesmo colégio que eu comecei a estudar. E aí que começou a minha carreira de professor. Eu tinha 21 anos.
Que da hora.
Com 23 anos, ainda na Aparecida, a Aparecida foi comprada por uma indústria chamada Villares. E ela quis levar todo o pessoal de TI, da siderúrgica, para Interlagos. E eu tinha vindo de São Paulo, muito jovem, mas tinha vindo de São Paulo. Falei, cara, não vou voltar. Minha vida está para cá, meus pais estão para cá. Não vi que valeria a pena voltar. E aí a Villares acabou demitindo todo mundo que não topou ir para São Paulo. O que eu acabei fazendo? Na dúvida ali entre o que faz e o que não faz, uma das pessoas que foram demitidas foi o Teotônio, que trabalhava numa área que hoje não existe mais também, que é organização e métodos, né, mas que estava muito envolvido na análise de processos, né, da indústria e da gestão. E a gente decidiu montar a empresa. Estava começando a surgir os PCs, né, assim, com uso mesmo. Na verdade, os PCs surgiram ali no início de 80, né? Então você já tinha as primeiras redes de computador, né? Foi aí que surgiu a Novell para a gente também, na empresa. Mas a gente resolveu montar uma empresa para desenvolver software industrial para algumas empresas. Hoje em dia, você com 23, 25 anos montar uma empresa, isso cai muito bem, né? Uma startup, o jovem é arrojado, empreendedor e etc. Na época, se eu tivesse sozinho, com certeza não tinha dado certo, porque na época se exigia uma credibilidade nessas empresas. E como esse sócio era mais velho que eu, ele fazia a parte comercial e eu programava as primeiras aplicações que a gente começou a fazer. Entendi. Só que o meu primeiro trabalho na empresa de desenvolvimento de software foi um trabalho de suporte. Eu acho que foi ali que começou a sementinha de suporte. Por quê? A gente talvez tenha feito tudo errado, né? Nós pegamos um bom dinheiro que nós tínhamos de rescisão e tudo mais e fizemos tudo certinho. Montar uma empresa, divisória, um computador, né? Porque pagamos $6,000 na época, quase $6,000 num um mega de RAM e um disco de 20 mega, enfim, mas programava ali. A gente começou a programar em COBOL e logo viu que não ia dar certo, porque era uma programação mais demorada, e a gente começou a trabalhar com DataFlex, uma ferramenta que na época foi muito interessante em termos de produtividade. Mas nós não nos preocupamos em ter alguns clientes antes de investir nisso. Então a gente tinha tudo montado, menos clientes, né? E aí uma indústria de Sorocaba, que não existe mais, chamava Peterson, ela tinha um ERP e trabalhava com um computador digital, que é o mesmo que eu trabalhei como programador. Uhum. Quer dizer, eu entrei na sala do CPD 5 vezes na minha vida. Não, pelo contrário, a gente não trabalhava com a parte de suporte, você só tinha...
Usava
o terminal para programar. Quer dizer, naquela época, cara, para você ter uma ideia, o programa tinha que ser feito no papel. Não tinha terminal o bastante para todo mundo.
Caraca.
Então a gente fazia o programa em COBOL no papel, passava para uma equipe de digitação que à noite digitava o programa, compilava o programa, no outro dia cedo tinha uma listagem com o programa, com os erros de compilação, para você arrumar. Então a gente tinha que reservar uma hora de terminal para arrumar os erros. Caramba. Eram 5 terminais para 25 programadores.
Era meio por round, você não sabia se ia dar certo.
Não, a gente, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito a trabalhar até hoje foi o fato de trabalhar com vários programas simultaneamente. Uhum. Porque eu não podia trabalhar com um programa só. Hoje em dia o programador muitas vezes ele se dedica ali até resolver
porque
o problema. Ele
vai passar horas e horas trabalhando só naquilo.
Você fica aí uma hora, você corrigia um programa, já corrigia o segundo, corrigia o terceiro. Então você fazia 4, 5 programas. A turma digitava à noite, compilava os 5, aí você passava o dia corrigindo esses 5 e ia caminhando.
Coisa
então, bem. A gente trabalhava com um sistema operacional chamado VMS, que é o sistema operacional desse digital, mas não tinha nenhuma, eu não sabia o que era um backup fazer, né? Isso tudo tinha uma equipe de operação que fazia. E quando a gente montou a empresa, essa empresa Peterson comprou um digital.
Que foi o primeiro cliente.
E queria instalar o sistema operacional e converter o sistema. A empresa que indicou a compra pediu 6 meses para fazer a instalação. Eles falaram, pelo amor de Deus, agora que eu comprei essa máquina, eu vou ficar 6 meses. Pra vocês terem uma ideia, a emissão de nota fiscal estava demorando 40 minutos.
Caramba.
Na máquina anterior que eles tinham. Aí a própria Digital, que não era Digital, na época de reserva de mercado, você não podia comprar computadores de fora. Então a Elebra comprava o digital, colocava uma máscara Elebra, mas era um digital que estava ali dentro. A própria Elebra pediu mais tempo, né? E aí um cara que trabalhava lá me conhecia, ele falou assim, não, o Castellan trabalha com digital. Não, cara, eu trabalho, sim, trabalho com digital, mas eu não uso, não tenho ideia como isso, não se instalava sistema operacional. Isso tudo tinha uma equipe da própria digital. E aí os caras me chamaram, a gente sem cliente.
Tem que aceitar.
O cara, você, o que, que você acha? Eu falei, cara, eu faço isso em um mês para você. Aquela previsão básica, baseada em astronomia, cara, né?
Tava,
um mês, fechado. O
cara que estava totalmente experiente em fazer isso, né?
Não tinha nem ideia. Eu falei, precisa de um mês, porque eu tinha calculado que 3 semanas eu ia ler os manuais e 1 semana eu ia instalar aquela bagaça. Ok. Aí o preço, eu tenho certeza que o cara deve ter morrido de rir, porque a gente não sabia valorizar nada. Eu devo ter passado um preço do tipo, cara, manda ele fazer, não vai dar certo, para não dizer que fez, mas vamos esperar. Num...
Então barato que vale risco.
Cara, provavelmente foi um valor assim ridículo. Acho que o cara só topou porque ele estava desesperado, porque cobrei muito barato. Aí, meu... Uma prateleira com uns 20 livros em papel impresso de manuais de sistema operacional. Mas resumindo, fiz a instalação em 3 semanas. Na hora de fazer a migração, a gente ainda teve uma intercorrência porque a unidade de fita do digital era diferente da unidade de fita do computador. Então nós tivemos que gravar numa fita e ir para São Paulo numa empresa que tinha as duas fitas para poder gravar na segunda fita padrão do digital para trazer, ler. E, cara, quando a gente pôs o sistema para rodar, o cara não acreditava. Porque quando emitiu a nota lá em 3 segundos, ele achou que não estava funcionando. E a máquina realmente era poderosíssima. Então, assim, o primeiro trabalho de uma empresa...
Tecnologia.
Mas eu também não acreditei muito, né? Tive que ver se os itens estavam todos ali. Mas, cara, foi uma conquista. E uma empresa de desenvolvimento que teve que... Mas o valor que entrou deu para manter a empresa 2 semanas, cara. Deu pra...
Nossa, então você cobrou bem para caramba.
É,
salário do mês.
Salário do mês, cara. E aí a gente... Mas ainda continuou durante 1 ano e meio, só com desenvolvimento de software. Aí foi quando começamos a... E a gente desenvolvia ainda para computadores não PC, né? Eram computadores Unix, enfim, de outros sistemas que tinham na época... que não era nem o Linux, né? Aquele conceito inicial que o Linux se baseou. E aí, 1 ano e meio, 2 anos depois, a gente começou a trabalhar com a área de suporte, porque começamos a implementar os nossos sistemas em ambiente novel. Foi aí que a gente acabou abrindo um braço para suporte.
Vocês foram parceiros novel.
Parceiros, né? Novel. A gente chegou a ser Gold Partner, que era um parceiro... na época no Brasil nem tinha o Platinum, que era o top, né? Esses ainda eram fora do país, e nós chegamos a ser entre as 25 revendas que tinham no Brasil. Fomos convidados a participar de eventos fora do país pela Novel. Foi um período onde aí a gente avançou muito na área de suporte. Já tinha, a Novel, ela é uma empresa pouca gente talvez hoje conheça, mas ela já tinha lá atrás sei lá, 25 anos atrás, soluções da própria Novel que já permitiam você ter o conceito do MSP, do gerenciamento, da distribuição de software, funcionando com produtos deles. Então, esse conceito a gente acabou tendo lá atrás ainda com Novel. Foi uma pena que a gente sempre brinca que a Novel sempre se preocupou com a área técnica.
Esqueceu do marketing.
Esqueceu do marketing. A Microsoft tentou com o Windows NT, tentou... né, com alguns produtos, mas quando ela lança o NT4, aí começa o fim da Novel. Uma pena, um produto até hoje tem coisas, quem conhece, estiver ouvindo a gente, conhece Novel, conhece Grupo Wise, conhece Zenworks, produtos que na época, 25 anos atrás, faziam coisa que ainda hoje os produtos não fazem. Foi uma pena, inclusive a gente sempre se recente da própria Microsoft ou uma Enable ter comprado a Novel, né? Uhum. Não teve essa possibilidade desses produtos não se perderem, né?
Infelizmente. Porque literalmente acabou, né? Não é que se transformou.
Ela foi comprada, né, pela Tatmate, se não me engano.
Mas que também não.
Que também não foi para frente, né? Pelo menos eu ainda de vez em quando vejo. Existem alguns produtos nos Estados Unidos que rola, mas pelo menos aqui na área. Quem sabe no futuro alguma coisa ainda aconteça, mas é uma pena. Uma pena, era um produtaço mesmo. Mesmo o sistema operacional, era um nível de estabilidade absurdo. Era muito, muito interessante trabalhar. Mas exigia muito conhecimento, era um produto que muita gente reclamava. Eu cheguei a fazer todas as certificações da Novell, fui Master System Engineer e tudo mais. Quando veio a Microsoft veio com uma política muito interessante de um sistema fácil de instalar. Claro que o pessoal que entrava no ritmo do next, 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 install, na falta de next finish, né? Install. Você instalava um sistema, e até hoje se vê muito isso, né? Sistemas muito mal instalados, tanto em performance como em segurança. Mas, infelizmente, muito cliente não enxerga isso. E aí a gente, na época, com o declínio da Novell e com uma concorrência muito confusa, a gente resolveu se retrair e voltou só. Mantivemos o suporte para várias empresas, mas a gente não quis avançar em aumentar faturamento e ficamos ali aumentando sim na área de desenvolvimento. A gente tem clientes na área de desenvolvimento no Brasil inteiro. Porque com o advento do cloud, etc., a gente tem sistemas hoje rodando e gerenciando empresas, algumas pequenas empresas, né? A gente tem um segmento, que é o segmento sindical, patronal, alguns empregados também, mas é um segmento que você consegue gerenciar muito facilmente, remotamente e em nuvem.
Mas teve um momento, então, que você talvez tenha pensado, poxa, talvez o suporte agora com o Novell... Esqueço, vou só focar no desenvolvimento e depois, em algum momento, isso, o suporte voltou para o seu mapa.
Cara, o suporte voltou por culpa de vocês, entendeu? O suporte voltou
eu
por
não
culpa
sabia
de
fazer essa pergunta.
O suporte voltou por culpa de vocês. Eu sempre fui a DPI sempre foi uma empresa muito voltada para uma empresa de técnicos, né? A gente sempre foi um pessoal muito voltado para o produto, entender o produto, não acho que isso deva ser muito diferente da maioria, mas a gente sabe que tem empresas que vendem os produtos sem conhecer, sem dominar, enfim. E a gente sempre gostou de produtos de qualidade, que possam oferecer suporte e tudo mais. Enfim, uma coleção aí de características que a gente entende ser fundamentais. E depois da Novell, a gente ficou um pouco órfão mesmo, assim, do ponto de vista técnico, de produtos interessantes. Eu cheguei a ver Caseia lá atrás... não gostei do modelo, achei um produto caro para a época, e a gente acabou não atuando. Acho que foi em 2019, eu comecei a ter contato com os produtos ainda da SolarWinds, né? Comecei a ter e conhecer vocês pelo site. Aí veio a pandemia, em 2020, e foi na pandemia que eu participei do primeiro Summit.
No virtual.
No virtual. Foi o primeiro de vocês virtual, etc. E foi ali, acho que dezembro de 2020, comecinho de 2021, que a gente fez alguns trials, né, e gostou muito, principalmente da solução de backup. A gente trabalhava até então e durante essa época ainda muito fortemente com ArcServe, mas soluções de servidores internos, né, fitas DLT caríssimas, etc., queria uma solução. Na época, as soluções de cloud eram muito caras, né? E aí nos atraiu muito a forma de comercialização do backup, né? De você pagar por seleção. Facilitava muito a negociação com o cliente. E os trials que nós fizemos, a gente gostou bastante. Então, foi ali que a gente falou, pera um pouco, dá para a gente incorporar isso na linha nos clientes que nós temos ainda de suporte e começar um trabalho para fora. Mas como veio a pandemia, e eu sempre brinco que a gente passou três fases muito complicadas na DPI, né? Como ela foi fundada em 89, nós tivemos o confisco da poupança e do dinheiro do Collor em 90, nós tivemos a Marolinha, né? Em 2008, que foi uma época que a gente atendia um cliente atrás do outro querendo reduzir o contrato 50%, não ia dar sequência, e nós tivemos a pandemia. A pandemia foi um desastre, né, de saúde e tudo mais, mas para nós as duas primeiras crises foram muito sérias do ponto de vista financeiro. Na pandemia não, na pandemia ficou todo mundo com muito medo de morrer, essa que é a verdade, né? Levou muita gente, muitos amigos, e
infelizmente.
Mas do ponto de vista financeiro, para a DPI, não foi a pior das três crises, né? Realmente a gente conseguiu manter a estrutura. Mas a gente esperou um pouco E aí, com o fim da pandemia, etc., a gente agora tem retomado bastante, trabalhou muito fortemente em cima do backup, e agora está fazendo um trabalho legal em cima do RMM.
Massa. Você comentou sobre essas crises e tal. Você acha que foram os momentos mais difíceis desses 30, 40 anos de carreira?
Foram,
não, 35 anos de empresa,
foram,
né?
Foram as três grandes crises, né? Eu costumo dizer que se eu não tivesse, como empresário na DPI, se eu não tivesse investido em três grandes frentes, né, que foi a frente de suporte, a frente de desenvolvimento e a área de venda de produtos, servidores, etc., que a gente tem também, eu fatalmente iria quebrado numa dessas duas primeiras crises, porque ora ou teve um problema com área de desenvolvimento,
alguns pilares,
né? Então, eu por algum momento eu tive uma área subsistindo das outras, e a gente tem um orgulho, que talvez não seja o orgulho empresarial capitalista, mas a gente nunca demitiu ninguém por grana. A gente sempre assumiu o compromisso, sempre foi uma família. Então não é porque uma área não está legal que eu vou me desfazer dessa área e depois começo de novo. Então eu tenho gente lá comigo há 20 anos, 25 anos. Legal. Inclusive o meu chefe, quando eu entrei na Siderúrgica Aparecida, que foi um programador já experiente, está comigo hoje. Mas ó, um recado aí para você, ó. Tô lembrando de você aqui. O cara tem 70 anos, cara, e tem uma capacidade de trabalho, está comigo há 25 anos, é o responsável por desenvolver alguns escopos mais voltados para a indústria e também alguma coisa mais complicada, ele entra no certame. Meu, ele tem um caderninho
histórico,
um lápis, uma caneta, e ele monta o sistema ali, cara. Nossa, para nós ali ele é muito importante na empresa e como pessoa, é o mais piadista de todos. Não, ele pede para o Fábio Fortini, que é o da área de suporte. Mas ele, o Anderson, o Fábio, são pessoas ali muito, muito importantes para a gente que cara, estão comigo há muito tempo. Né? A maioria do pessoal que está lá comigo está há mais de 10 anos. Eu tenho gente que saiu, voltou. Então, acho que a gente acertou até nisso, nessa missão de ter pessoas que vestem a camisa de uma empresa que não é grande, né? A gente às vezes tem sonho de ir para empresas muito grandes, obviamente que isso deve ter passado pela cabeça deles, mas a gente formou ali uma equipe que procura ter condição de ter uma receita legal, né? E trabalhar, e agora estamos nessa luta para abrir essa frente de MSP aí com seriedade e fazer um trabalho legal nos próximos anos.
Tá, você teve esse sócio que fundou com você, ele não continuou, né?
Não, eu tive dois sócios, né? Eu tive um sócio, Teutônio, que foi o primeiro. Aí depois eu tive uma pessoa, Fernando Madeira, um uruguaio, muito gente boa, que veio com a gente logo no começo, ele que conhecia a Dataflex. E aí com o confisco do Collor, a gente praticamente não tinha como pagar. E ele topou ficar com a gente na crise toda sem salário. E aí, quando a gente conseguiu se restabelecer, a gente acabou dando uma sociedade da empresa e seguimos os três durante muito tempo. Aí, em 2006, praticamente, eu comprei a parte deles e fiquei sozinho. Já vai fazer 20 anos.
E eu puxei esse ponto porque é muito comum a gente ver, na maioria dos MSPs, que as coisas fiquem divididas em dois sócios, né? Isso é bem comum ter dois sócios.
Cada claro, um a gente tem uma habilidade diferente.
É, um mais comercial, um outro mais técnico, ou um tem mais jeito para cuidar da equipe, o outro tem mais jeito para cuidar dos clientes, né? Isso acontece muito. Claro que a gente tem ali alguns que despontam sozinhos, como é o seu caso, mas eu sempre tenho a sensação de que não é a maioria. Por isso eu questionei, você não sente falta de ter alguém ali que de alguma forma
consiga
tenha
suprir,
um olhar, né, diferente? Porque tudo bem, você pode ter um gestor de área, mas é diferente, né? Você tem um sócio, um cara que está assumindo risco com você ali meio a meio.
Eu acho que... Sim, eu acho que os primeiros 25, os primeiros 15 anos da empresa foram com sociedade que ajudou muito. Mas... enfim, eu acho que é uma faca de dois gumes, cara. De um lado, você acaba tendo algumas vantagens, mas às vezes você perde muito tempo... principalmente quando essa sociedade não está legal, você perde muito tempo do teu esforço para a empresa conduzindo situações que não precisaria.
Conciliando,
justificando por que gastou isso, por que gastou aquilo. Eu sinto falta, sim, eu sou uma pessoa técnica, eu tenho na Cibele, que trabalha comigo, que é minha esposa, ela cuida da parte administrativa, então ela é uma sócia, com certeza ali na receita e também nas atribuições. Se não fosse ela, eu não teria condição de conduzir a empresa. Mas eu sinto falta, por exemplo, de alguém do marketing, do comercial. Talvez, se a gente tivesse uma pessoa que fizesse essa parte, a gente pudesse estar melhor. Mas, ao mesmo tempo, cara, em 35 anos, posso dizer aqui, e o Leão pode vir atrás de mim se eu estiver mentindo, mas, cara, a empresa não está devendo nada para ninguém, a gente paga todos... A gente fica até muito revoltado com os refis da vida que saem, né? Porque você fala, cara, tem gente que fica o ano inteiro sem pagar nada e é premiado com um parcelamento, sem juros, sem... Não, chega a ser... na verdade, chega a ser um incentivo para você não pagar as contas, né? Porque todo ano sempre tem alguma coisa, né? A prefeitura, o estado, o governo federal sente falta de dinheiro ali, anistia todo mundo, mas a gente nunca teve nenhuma situação nesse sentido. Eu tive lá atrás uma situação, sim, de ter que entrar num refis porque o contador roubou a gente, eu tive que pagar duas vezes, mas por conta nossa, por culpa nossa. Então, de um lado, eu acho que a gente poderia estar melhor, obviamente que sim, mas não podemos reclamar. A gente tem um pessoal que começou muito jovem, hoje tem família, depende da empresa. A gente construiu também, eu e a Cibele, a gente construiu tudo que a gente tem em cima desse trabalho da empresa. Então, já tive duas, três oportunidades, na verdade duas mais efetivas, né, de um sócio capitalista querer investir na empresa. Isso atrai, porque você poderia acelerar algumas coisas, sim, mas ao mesmo tempo você fica na dúvida de como isso vai ser. Então,
como que você vai entregar depois.
Então a gente, enfim, a gente sempre está aberto aí à negociação, mas por enquanto eu acho que, como eu disse, você pode estar melhor, é óbvio que pode. Às vezes você vê ali uma situação e fala, puxa, se tivesse feito, talvez, né, com alguém aqui me ajudando, seria melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu vi muita empresa boa, cara. Muita empresa com uma equipe excelente, com sócios arrojados, e gente do marketing, gente do comercial, e não aguentaram, não passaram essas fases que a gente passou. Então, a gente entende também com muita humildade que também não fizemos muita coisa errada, não. A gente está conduzindo legal.
E o mais gostoso, eu acho que é ouvir... Você estava falando isso... Me traz uma satisfação em ouvi-lo falar das pessoas que trabalham com você. Você citar nomes, você lembrar do cara que puta, tá 25 anos comigo. Eu acho que mais indicativo melhor de sucesso do que esse, dificilmente a gente consegue ter. Talvez controles financeiros, dinheiro em caixa, fluxo, isso é alcançável com planejamento e com investimentos. Mas você conseguir, no final do mês, fazer um churrasco com seus funcionários e comemorar todo mundo e todo mundo... beber junto e ficar feliz junto, eu acho que isso é impagável. Isso é,
cara, final de ano, vou dizer uma coisa para vocês. Final de ano, a gente vai fazer uma confraternização. Vamos num restaurante, vamos num rodízio. Não, Castelão, vamos pedir umas pizzas, fazer um bingo, ficar jogando bilhar. Tem uma mesa de bilhar lá na empresa. Uma vez a gente cumpriu umas metas lá, eu falei, cara, eu tenho aqui X mil reais, o que vocês querem? Videogame... uma TV LED na época, enfim. Não, Castelo, isso é muito digital, a gente não vive, a gente vive o dia inteiro com isso. Cara, uma mesa de bilhar, você compra. Pô, cara, compro. Comprei uma mesa de bilhar, então às vezes o pessoal tá no estresse lá, eles descem para jogar um bilharzinho. E final de ano eles gostam de ficar juntos, cara. E a gente, isso, cara, o que eles mais querem é o bingo. Cinquentinha, que a empresa financia por rodada. Eu fico na roletinha ali cantando o número, eu falo, cara, eu tô numa quermesse. Do interior de São Paulo, uma equipe.
A galera da tecnologia,
os caras que cuidam de produto é Label, Microsoft, Start, tá tudo aí no meio jogando bingo, gritando bingo, cara. Mas é isso, é um pessoal que eu imagino gosta muito de trabalhar lá. Eu sei que.
E se gostam também.
Se gostam, né? E a gente tem, desde o estagiário até a gente lá, todo mundo sabe o que tem que fazer. E, claro, não vou dizer aqui que tudo é mil maravilhas, porque a gente tem o estresse de muita coisa que ocorre, mas eu tenho certeza que muita gente está com a gente pela qualidade de vida que a gente consegue aplicar. Eu não tenho... A gente tem um ritmo... Eu aprendi uma coisa com um cara que me levou para a área, que ele sempre falava sobre a questão de hora extra. Ele falou, se você fizer muita hora extra, uma vez ou outra, ainda mais na área de suporte, que às vezes você precisa estar fora de horário, né? Aí eu tenho lá o pessoal que muitas vezes meia-noite está acessando o servidor de cliente para fazer alguma coisa, mas ele sempre falou, se você faz hora extra, você não faz seu trabalho bem feito durante o dia. Uhum. Isso eu aprendi com ele e a gente procura dar esse benefício, quer dizer, casos muito específicos, mas não é regra. Tá aquela loucura de bater meta, eu sei que isso talvez possa ser uma falha que o pessoal que está ouvindo aqui, que trabalha dessa forma, entende que você deixa de ganhar dinheiro. Mas chega uma hora também que você gera um estresse num nível que aí a rotatividade compensa, fica uma loucura. Então, a gente procura equilibrar, né? A gente, infelizmente, precisa atender, sim, essas metas, mas o nosso grande diagnóstico é o cliente estar contente. E isso também, a gente tem uma carteira, a gente tem um churn muito baixo. A maioria dos clientes são clientes com mais de 10 anos. Então, você sempre tem uma situação que precisa estar ali atendendo, vendo o que está acontecendo, mas indica também que a gente está fazendo um trabalho bem feito. Por isso que agora, né, de 2 anos para cá, a gente decidiu crescer. A hora que eu estou na hora de aposentar, né, Luiz? Que eu sempre falo
não,
que...
O filho não ajuda, quer ser nutricionista, outro quer ser, cara, professor de educação física.
Eu, na minha obesidade mórbida, desde sempre, tenho um filho fazendo nutrição e um filho fazendo educação física, quer dizer...
O que, que você fez para merecer isso?
Não, é algum castigo.
Espero que as minhas filhas não façam isso comigo.
Talvez uma seja confeiteira.
Tomara! Cara, só falta ter mais um querer ser, sei lá, gastronomia, né? Esse não aparece. Mas talvez o pessoal questione, né, como eu estava falando da questão das metas, mas eu ainda acho que mesmo, estou com 57 hoje, eu ainda não me vejo aposentado, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, como as aulas, né, é uma coisa que até hoje muita gente me pergunta, Caslan, poxa vida, você está... Você não precisa dessas aulas, né? Você já está financeiramente estabilizado, mas, cara, a aula é uma troca que você faz, é um aprendizado,
Você se força a se atualizar e atrás de informação.
Exatamente. Né?
Não se acomoda.
Como profissional técnico lá atrás, eu implementei muita coisa de framework, ITIL, e PMBOK, Scrum... Mas quando você entra no seu dia a dia, se você marcar bobeira, você está na versão 2 do ITIL e o mercado já está na 4. Como professor, não tem jeito. Ainda mais de MBA. Você tem que estar atualizado. Então, quando sai uma versão nova de alguma coisa, quando aparece alguma tecnologia ou um framework diferente, você vê hoje em segurança, NIST, SIS, você tem que ir atrás para poder apresentar isso para os alunos, para não ser aquele professor que o cara vai falar, né, que você está parado no tempo. E aí você leva isso para a empresa, cara. Isso que é muito show, porque você, de repente, você se vê ali estudando algo pela faculdade para poder levar lá para o curso de MBA, e você fala, cara, mas isso se encaixa em resolver muita coisa que eu estou fazendo errado, poderia melhorar na DPI. Então, é uma sinergia de buscar conhecimento, de transmitir, é uma coisa que a gente gosta, e enfim, melhorar a empresa. Então, cara, ficar em casa parado não faz sentido.
Pensando no cenário de hoje, você consegue dar alguns números de como é que está a empresa, para a gente ter uma ideia de número de funcionários, número de clientes?
A DPI está com 12 colaboradores hoje, a gente tem 5 pessoas praticamente dedicadas à área de desenvolvimento e tem mais 4 pessoas na área de suporte. Já percebemos, né, que o conceito do MSP, que no fundo a gente já usava, enfim, né, mas nessa nova visão de ampliação, a gente está conseguindo ampliar os dispositivos que a gente vai monitorar, enfim, atender, sem mexer muito na equipe. Isso é um negócio legal, quer dizer... num sistema de venda de horas, que é uma coisa, isso ainda eu tenho muito enraigado lá, os contratos, como eu falei, como eu tenho contratos muito antigos, a maioria deles ainda são em horas.
E o desenvolvimento também trabalha muito nessa loja.
O desenvolvimento é pacote de horas, né? Então até o próprio pessoal ali entende como a melhor forma, você tem que trabalhar um pouco isso, mas em clientes novos a gente já vem trabalhando o conceito de dispositivo e a gente percebe que com as ferramentas que a gente está agregando, eu posso ampliar esse volume de clientes sem necessariamente passar por uma ampliação de quadro. Isso é bem legal. É, a gente estabeleceu também uma parceria com o pessoal da Start lá, que também é de colega de vocês, de Faro, então a gente já vem trocando muita coisa que a gente tinha legado, ou PFSense, enfim. É, eu tenho hoje clientes com um contrato, clientes que geram a maior receita nossa lá, deve ser 25, 27 clientes, e tem uma relação muito forte. Acredito que com, sei lá, 50 clientes aproximadamente que compram recorrentemente, que a gente tem muito cliente de desenvolvimento de software que tem contrato, né, de suporte não. É, dentro do conceito, hoje software se desenvolve praticamente todo mês, né? Uhum. Eu sou daquela época que se desenvolvia um software como se construía uma casa, o cara ficava 4 anos para voltar, querer fazer uma reforma. E hoje em dia, muito dificilmente, um projeto de software não entra num ritmo de desenvolvimento de versões recorrentes. Então, essa é uma receita forte que a gente tem, mas nesses clientes já está sendo possível colocar algumas soluções também de suporte na linha dos produtos. É como eu falei, a gente começou um trabalho recente, acho que em novembro agora, compramos um primeiro pacote aí de licenças do RMM, que a gente está testando em alguns desses clientes, para poder estabelecer, digamos assim, um padrão de processo para implementação e abrir essa frente para outros.
A DPI fica no interior de São Paulo, como a gente já falou, fica em Sorocaba. E tudo bem que é um grande centro, se a gente for comparar com outros interiores aí, principalmente outros estados. Mas mesmo assim, como é a questão de reter esses talentos? Você falou de funcionários que estão há 10, 15, 20 anos com você. É uma empresa de 35 anos, sempre no interior. Como é que você fez para segurar esse pessoal? Ou você está trabalhando com profissionais que estão remotos? Como isso está funcionando?
Não, todos presenciais, é todo mundo da região, o pessoal todo de Sorocaba. Uma vantagem que a gente tem, cara, meus alunos talvez fiquem bravos eu falar isso. Mas, assim, uma das vantagens de você lecionar é você ter acesso a muita gente boa no início da sua preparação.
Okay. E que vai topar um desafio.
Então, assim, muita gente que está comigo é gente que foi meu aluno, é gente Sim, acaba sendo. Eu consigo, de uma turma de 40 alunos, eu consigo identificar ali 2 estagiários que vão ser importantes para a empresa. Uhum. E a grande maioria acaba sendo, vem desse ambiente. Ou contatos que a gente tem com outras universidades, professores e coordenadores. Então, assim, eu tenho pouquíssima... isso é contramão, eu tenho certeza disso, mas eu tenho pouquíssima contratação, por exemplo, LinkedIn. Porque antes de eu buscar isso, ou mesmo que eu busque, aparece lá o cara, ou estudou comigo, ou estudou com um colega, ou fez
uma rede de contato.
E aí você liga para o professor, liga para o colega, fala, viu, você deu aula para fulano, dei. Eu ainda falo para eles, né, tá aí o recado que eu vou sugerir para eles ouvirem aqui. Procurem na faculdade manter ótimos relacionamentos com os professores, porque eles são a primeira fonte de network para contratação. Então tem muita gente que acaba saindo de lá, fazendo estágio com a gente, mas tem gente também que foi identificado no mercado, mas... A gente hoje trabalha híbrido, é um dia da semana que é remoto. Às sextas-feiras o pessoal já fica
todo mundo em casa.
Eu ainda vou para o escritório, cara, eu devo ser meio Rodrigo, talvez, ou não? eu ainda vou para o escritório, eu prefiro...
Pandemia, o Rodrigo vinha sozinho aqui no escritório.
eu confesso que gosto também. Eu acho que o ambiente de trabalho, você produz melhor do que em casa. Mas a gente tem um dia... Eu gosto muito do pessoal lá, às vezes, isso pode ser também... Eu sempre digo também, eu acho que o profissional remoto, ele precisa entender muito bem o quanto vale a pena ser 100% remoto. Porque boa parte do seu aprendizado é quando você está na sua equipe. E a sua equipe no Teams não é a mesma coisa da sua equipe local. Então a troca de figurinha, de informações, lá na DPI... nunca foi um problema eu entrar numa sala e o pessoal tá com as cadeiras viradas, cada um para si, ali no grupinho, batendo papo, porque ali se aprende, ali se troca.
Fora a própria construção, acho que de relacionamento também, né?
Sim, um ajudar o outro, time, né? me dá uma olhada aqui. Eu e o Roberto Mazon, né, que é essa pessoa que foi meu chefe lá atrás e hoje está comigo, a gente sempre brincava do programador espantalho, né? Ele sempre falou isso. Às vezes você estava com um problema num programa e não resolvia. Você chama alguém para ver e começa a explicar o problema que você tem. Você acha a solução. A pessoa que está olhando, que ele chama de espantalho, é uma pessoa que não está entendendo nada, porque teria que analisar com muito mais calma aquilo que ele está mostrando.
Mas é uma forma de você refletir.
Mas a hora que você começa a explicar o problema para o colega, ah, está aqui, ó, esqueci um ponto de vírgula.
É a terapia do desenvolvimento de software.
É,
quanto mais você fala, mais você aprende e chega à sua própria conclusão.
E a ideia de lecionar também. Ser professor, você está nesse mesmo papel de ter que entender e destrinchar para conseguir passar para alguém.
Cara, isso ajuda muito. Então, eu tenho lá gente comigo que hoje leciona também e complementa o salário do que ir para São Paulo, ficar 18 horas fora de casa, perdendo tempo com fretado e com tudo mais. E o lance do remoto, como eu disse, eu acho que precisa ser, principalmente o pessoal que tem início de carreira, precisa tomar muito cuidado. Porque eu acho que você acaba virando uma mão de obra, né, que facilmente vai aprender destruído. Menos, que vai ter menos competência, menos capacidade, né, de absorver conhecimento. Enfim, eu acho que vale a pena considerar.
Eu queria girar a chave um pouquinho para o futuro, se possível. Queria que você trouxesse um pouquinho de ideias. O que você acha que são as grandes tendências do nosso mercado? Ou talvez até quais são os maiores desafios que a gente deve enfrentar aí nos próximos meses, nos próximos anos?
Eu acho que como futuro, cara, eu acho que para a área de suporte, o MSP ainda tem muita coisa para acontecer, né? Eu acho que vocês têm feito um trabalho fantástico, você vê outros fabricantes também entrando já com produtos que podem ser administrados dessa forma, mas quando você olha para o que é a realidade Brasil, eu acho que ainda está muito aquém. Então eu acho que tende a crescer muito nesse sentido. Eu acho que a inteligência artificial na área de suporte vai avançar muito também, vai permitir que você talvez tenha ali um primeiro nível de suporte praticamente... Porque assim, hoje a base de conhecimento que você acaba tendo, se o teu usuário final quisesse
resolver
o problema, ele já conseguiria. Mas ele precisa ali de uma assistência. Se você tiver um mecanismo automatizado, às vezes até em áudio, que ele consiga trocar, como você já faz com o ChatGPT da vida, ele vai te resolver o problema. E aí vem uma dica que eu venho praticando há muito tempo. Procure armazenar o máximo de conhecimento que a tua empresa tem, de maneira a poder ser utilizada futuramente pela IA. Porque a IA ela pode buscar informação em qualquer lugar, mas, concorde, aquilo que você tem de know-how em termos de conhecimento para resolução de problema é uma base que ninguém tem. E se você não liberar isso para o público, mas liberar de maneira uma assistente dessa poder acessar, você pode continuar à frente de muita gente usando o teu conhecimento dos últimos 20 anos, enfim, do tempo que você trabalhe, com interfaces de inteligência artificial que vão poder escalar aí, principalmente suporte nível 1. Eu ainda acho que, isso é uma coisa que eu brinco muito com os alunos também, quando você olha 10 anos para trás, você fatalmente vê momentos de disrupção que não se imaginava iria acontecer um ano antes. Está aí o iPhone da vida, está aí as plataformas de streaming de música.
Coisas que para o público parece que chegou no susto.
De repente aquilo está acontecendo. A inteligência artificial eu ouço desde quando eu comecei a trabalhar. Né? A inteligência artificial não é nova, mas a junção da forma como você estabelece os algoritmos, somado à tecnologia de processamento, que hoje está passível de processar tudo isso, fez com que esse boom estourasse aqui. Mas isso está rolando. Né? Quando você pesquisa inteligência artificial nas décadas passadas, tentava se estabelecer uma linha de pensamento como o cérebro. A hora que desistiram disso, a coisa acelerou. Então, esses momentos de disrupção, eu arrisco a dizer que nos próximos 5 anos, alguma coisa vai acontecer que ninguém estava esperando. Então, aí talvez seja a capacidade
de uma
você...
coisa boa, por sinal.
Boa, tomara que seja, porque tem de tudo, né? Mas é nessa linha. E pra gente, cara, além do que a gente tem comentado, eu tô começando a fazer um trabalho de entender melhor por que a gente em TI hoje tem tanta dificuldade para chegar nas empresas e entenderem os riscos que eles correm, né? E eu estou nessa vibe aí de pesquisador, de certa forma, já tem 6 meses que eu estou fazendo um trabalho de buscar nas universidades, nos currículos das universidades, a formação do administrador. E é incrível como a maioria das universidades, grandes universidades, tem pouquíssimo conteúdo para administrador sobre a realidade da TI.
Sério?
Esse pessoal conhece muito pouco, e eu acho que essa pouca formação, pelo menos é em cima disso que eu venho trabalhando, e até agora eu estou enxergando dessa forma. A pouca formação em entender como a tecnologia funciona faz com que ele dê muito pouco
valor
para essa realidade do dia a dia. Ao contrário do marketing, ao contrário da produção. Eu faço um curso de administração, eu tenho N disciplinas que me ensinam como o chão de fábrica funciona. E às vezes eu nem vou trabalhar numa indústria. Eu conheço marketing, Kotler e etc. a fundo, não fazendo marketing. E de repente em TI a coisa é muito, ou é muito superficial ou não existe, o que é pior ainda. E eu acho que isso, pelo menos para a gente, para mim particularmente, tem se traduzido numa dificuldade de comunicação.
Uhum.
Quer dizer, o pessoal da TI consegue sensibilizar muito pouco, né? Dos riscos. É claro que existem empresários que têm um apetite ao risco, que é até um termo que a gente usa no ITU 4, que é exatamente isso, né? Quer dizer, o cara assume o risco de não ter backup, porque ele acha que não vai acontecer com ele, mas ele sabe o risco que ele está correndo. Tudo bem, mas isso é minoria.
É um risco consciente.
Mas é minoria.
Por mais errado que esteja, bem, beleza.
Sim, do mesmo jeito que você com um carro...
A maioria é imaturidade, né?
A maioria é imaturidade. Né? Quer dizer, você até percebe pessoas que decidem ultrapassar aquele caminhão ali e acham que não vai acontecer nada, ele está assumindo um risco, pode ser mortal. Uhum. Eu acho que tem gente que se encaixa aqui. Mas a grande maioria é imaturidade e desconhecimento. Então, uma das coisas que eu queria entender com isso... É porque a gente pretende fazer um trabalho agora, a partir do segundo semestre, de trabalhar conhecimento para esse público. Né? E até indo às universidades, discutindo com os coordenadores, falar, cara, eu não sei como está o currículo, mas podemos fazer um trabalho aqui de divulgar como isso funciona, os riscos que está correndo, para o pessoal da gestão, para o pessoal que toma decisão, né? Para alunos e ex-alunos desses cursos, para tentar ver se a gente muda esse cenário, porque qualquer estatística que você vê no Brasil é assustador, principalmente quando você fala em pequena e média empresa, e hoje existe ferramenta para isso, existe tecnologia para isso, ao contrário de 10 anos atrás. Né? Você vê uma solução como o backup de vocês, cara, não faz sentido você não gastar o custo de uma, né, de uma solução de backup em nuvem com 4, 6, 8 backups diários, pelo custo que é, e o cara não fazer isso, fazer uma vez por dia, né? Uma vez por dia já é um absurdo. Perder um dia inteiro de movimento hoje, é imagina bacana. Que loucura que é. E tem que ter alguma coisa aí. Hoje é uma coisa que eu venho trabalhando e tudo leva a crer que é um processo de má formação mesmo. Tem, claro, um ou outro ali que faz um trabalho mais específico, mas também é exceção.
Mas faz sentido.
E aí a minha ideia hoje na DPI é investir, até a gente tem discutido sobre montar alguma coisa na área de podcast, mas pensando muito mais para esse público, né, e até pelo fato da gente ter uma certa penetração nesse mercado pela área educacional, para poder tentar ajudar, para poder realmente desmistificar isso sem nenhum tipo de relação comercial, sem nenhuma preocupação nesse sentido, porque acho que está faltando esse... Cara, se eu ponho uma câmera, se eu ponho uma cerca elétrica, se eu ponho um vigia na portaria, se eu ponho uma chave no carro,
um
alarme...
Por que eu não ponho um faro, um backup, um EDR?
Poxa, não faz sentido, cara. Então, essa é uma coisa que a gente quer trabalhar e, obviamente, isso está numa esteira de que pode, por que não, né? Na sequência, poder entrar com algumas soluções, mas... fazendo isso nas universidades, eu acho que é uma maneira de você tentar mudar esse quadro, porque só tende a piorar.
DPI Business College. Né?
Pois é.
E eu guardei uma pergunta aqui, que é mais curiosidade mesmo, queria muito saber de onde vem DPI, porque normalmente eu tento adivinhar os nomes.
Data Protection and Infrastructure.
Pode ser, ou desenvolvimento e proteção de infra. Vai que é em português.
Desenvolvimento
poderia
pessoas.
Ser de pessoas inteligentes.
Cara, se você pensar que eu pensei, a DPI vai fazer 35 anos esse ano. Nós pensamos esse nome em maio de 89.
Você lá nos seus 25 anos de idade.
25 anos de idade. E qual foi a ideia? Eu lá atrás, eu leciono muito projetos.
Vamos entender como é a cabeça de um jovem de 25 anos.
É, eu leciono muito projetos e lá atrás eu já tinha um conceito de trabalhar para o projeto. Isso é, numa época que já se falava disso, obviamente, mas eu sempre achei que pensar um projeto com início, meio e fim era fundamental, porque a entrega é importante, o processo de desenvolver é importante.
Já descobrimos o P.
E tá, o P tá veio disso. Curioso. Então era desenvolvimento de projetos em informática.
Ah, boa!
É, então esse nome, a gente já enxergava que seja lá qual for o projeto de informática, o nome estava condizente. A gente não contava com a informática perder força e praticamente não ser mais utilizado.
Não usa mais essa palavra, né?
Aí DPI, praticamente de 10 anos para cá, virou uma sigla, uma palavra. Né? A gente ainda por um tempo trabalhando no desenvolvimento de projetos em TI, né? Já começou a fugir. E hoje a gente usa o nome porque é o nome que é conhecido, mas pouca gente sabe mesmo que veio. Mas continuamos trabalhando.
Com o desenvolvimento, com projetos e com informática. Com
informática,
né?
Exatamente.
Daqui a pouco entra um suporte e um backup aí no meio.
Esse é a DPI-SB. Muito legal. Algum ponto contou?
Não, acho que é isso. Eu só queria dizer que difícil não é trabalhar com a esposa, é dormir com o sócio.
Ah!
É.
Quando chega o dia, você leva o sócio pra casa e.
Você sabe, cara, que a Cibele, cara, tem uma história interessante. A Cibele foi minha aluna. Olha o problema que é, né?
Cuidado com como você vai explicar
e isso. E aí a gente acabou tendo uma relação não com uma aluna, né? Quando o Fernando, que era um dos sócios, também lecionava comigo, o Fernando, ele convidou duas pessoas para serem estagiários na DPI que a gente dava aula. Foi a Cibele e foi o Marcelo Souza. E eles começaram a trabalhar com o Fernando.
Quanto tempo tinha a DPI? Desculpa.
DPI nessa época tinha 6 anos, 5 anos. Acho que alguma coisa assim. E ela veio muito jovem, ela tinha 17 anos. E eu já dava aula para ela, mas não tinha acontecido nada assim mais voltado para relacionamento. E quando ela veio trabalhar com a gente, acabou acontecendo essa proximidade, essa relação pela DPI, não pelas aulas. Mas ela ainda era minha aluna. Então a gente meio que namorou escondido por 3 meses, que foi os últimos 3 meses antes dela se formar. Porque eu sempre achei isso um negócio complicado. Isso é uma coisa muito delicada. Mas a gente acabou tendo uma relação tanto que...
Durou até hoje.
Casamos em 80 e 96, está aí até hoje. Mas quando nós começamos a relação, eu demiti ela. Exatamente porque eu acho que trabalhar com a esposa seria um problema. Ela ficou muito brava, cara. Ela ficou muito brava, mas eu falei para ela que não ia dar certo, eu acho que não justificava, enfim, e ela foi fazer um estágio, inclusive numa empresa, ela fez um estágio de 2 anos na área de comércio exterior, que foi bem interessante para ela. E ela só voltou para a DPI por quê? Porque um dia, vocês vão falar assim, porque você agora está sozinho. Não. Um dia os dois sócios me procuraram e falaram, Cassiano, nós precisamos de alguém aqui para cuidar da área comercial, que entenda do que a gente faz, e a Cibele é a pessoa certa. Eu falei, bom, então vocês vão chamá-la, vocês vão negociar salário, vocês vão contratar CLT, vocês vão fazer tudo direitinho, e eu não quero nem a esposa de um, nem a esposa de outro aqui. Porque eu acho que isso não funciona. Então, se vocês entendem que ela tem competência, vocês se acertem com ela. E aí, tudo bem.
Ok, porque daí não era a sua esposa.
Não era a minha esposa.
Foi sua indicação.
Isso foi, na época,
do mercado,
na época isso foi muito claro para os colaboradores. Falou, quem está chamando é eles. Eu nem queria, tanto é que ela saiu. E aí ela veio. Posteriormente eu comprei a parte dos dois sócios. E ela aí ficou, né, mas com esse respaldo de que ela não foi, né, comigo. E assim, eu não tenho o que falar do ponto de vista do profissional. A preocupação sempre foi a questão de relação. Por exemplo, trabalhar com a esposa, você tem a seguinte situação. Ou você está protegendo, se você não fala nada, ou você é grosso porque você falou alguma coisa para sua esposa, entendeu? Mas a gente se respeita muito profissionalmente, ela tem as atribuições. Quando a gente tem uma reunião para decidir alguma coisa, todo mundo ouve, mas eu tenho aonde eu decido, ela tem aonde ela decide, e isso funciona bem. E isso se mostrou, como eu não tenho sócio, mas posso dizer que ela é a sócia, né? Porque comprou a briga para tudo. Eu posso dizer que nos momentos que você precisa, às vezes, de um sócio para decidir algo mais complicado, é a pessoa que me ajuda. Então,
legal.
Funciona bem. Mas teve esse percalço aí no meio do caminho. Esse percalço foi ter demitido a esposa e ela não gostou.
Voltou muito, como funcionar. É o nome dela? Desculpa.
Cibele Bonas.
Cibele Bonas, que deve estar ouvindo a gente nesse momento.
Ah, um abraço com certeza, para colher alguma coisa e depois
pra jogar na cara. Óbvio. Não imaginei que fosse por um motivo.
Cibele, pega leve, hein, Cibele, pega leve.
Coitado, Castelo veio até ainda tudo para conversar com a gente. Não briga com ele não, tadinho. Muito bom, muito bom. Legal, Castelo. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho sobre a sua história, sobre um pouquinho da história da DPI. Falamos até sobre astronomia. Até astrologia surgiu aqui. A gente falou sobre desenvolvimento, sobre suporte, sobre carreira, sobre empreendedorismo. Acho que a gente conseguiu passar por tudo. Mas eu vou deixar... Sobre o Castelo professor, parte de educação. Mas vou deixar esse espaço aqui aberto para, se você quiser, deixar um recado final, uma dica pessoal. Lembrando que quem está acompanhando a gente até agora, com certeza está se inspirando na sua história, ou porque quer fazer uma mudança na própria empresa, ou porque está fundando uma empresa agora. A gente tem muita gente que acompanha a gente que está no começo da carreira, como empresário, como MSP, e que talvez possa se inspirar aí um pouquinho no que você fez.
Legal. Eu acho que, se eu pudesse dar uma dica, né, 35 anos, acho que tem que ter resiliência. Acho que essa que é a palavra. Empreender é um negócio muito interessante. Eu fiz isso muito cedo, numa época que não se fazia, mas eu acho importante considerar, se você gosta, pesquisa para entender o que é que você vai enfrentar, conheça um pouco de cada coisa. É muito importante o comercial, o marketing. Às vezes a gente é um bom técnico e pode ser ruim nisso. Eu já vi muita gente tendo problema nesse sentido. Eu acho que um pouco da nossa da existência da DPI vem um pouco de sorte também, porque a gente acabou não tendo pessoas nessa área e acabou se estabelecendo. Mas eu acho que, se você decidir, entenda que você vai trabalhar muito mais que 8 horas por dia, mas é muito gratificante. É onde você olha e fala, cara, isso aqui fui eu que construí, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui... E claro, você e se cercar de pessoas como eu, né? O Anderson, o Mazon, o Felipe, o Fábio, Florencio, Ana, Cibele, Dona Lourdes da Limpeza, esse pessoal aí, cara, é fantástico. O Luiz também está nesse time, então é um pessoal que me ajuda bastante, está ali no dia a dia. E se você se cercar de pessoas inteligentes que possam te ajudar e tiver resiliência, mas veja se é o teu negócio, porque muita gente, às vezes, a pandemia mostrou isso, né? Muita gente acabou se estabelecendo como empresário porque não tinha outra opção, e às vezes isso pode ser pior. E, cara, vocês me encontram aí, o site da DPI é dpinet.com.br. No LinkedIn vocês me acham lá, Valdinei. Eu sou da época que o LinkedIn, o link era o meu nome só. Então, faz pouco tempo. Então, se vocês entrarem lá, vocês conseguem falar comigo. Se quiserem alguma dica, alguma sugestão. Mapa astral, não estou fazendo mais.
Talvez rotas planetárias ele te ajude.
Isso, sim. Se quiser trocar uma ideia, eu acho que isso também é uma coisa importante, né? A gente tem participado, né, o COPTI, é bom fazer um comercialzinho aqui da equipe lá do Guiral e companhia. Eu tenho participado, é muito bom. Então, se cerque de grupos de empresário para trocar essa ideia e levar isso à frente.
Muito bom. Então, quem quiser aí encontrar o Castelan nas redes sociais, trocar uma ideia, fiquem à vontade. Eu acho que tem muito para agregar. São 35 anos de empresa, 40 de experiência. Acho que mais do que 90% da nossa base de audiência, mais do que o Rodrigo. Então, tem muita coisa para agregar, muita experiência para ser trocada.
Todos esses links vão estar na descrição desse episódio. esteja você assistindo a gente pelo YouTube ou pelos agregadores, Apple, Spotify, Amazon, estamos em todos eles. Na descrição tem o linkzinho, muito fácil para te encontrar. E queria aproveitar, já que a gente falou disso, para convidar quem está acompanhando a gente a nos seguir no Instagram, no @mspcast, porque lá a gente vai soltar sempre os melhores momentos dos episódios. E é muito mais fácil para você interagir com a gente, para mandar mensagem, mandar uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, para que a gente possa evoluir. E se for algo que, alguma pergunta, por Castelo, alguma coisa, a gente repassa, faço questão de repassar.
Claro.
E é isso, interajam com a gente por lá.
E o Valdinei fechou com chave de ouro também a nossa temporada do MSPcast, né? Esse é o último episódio da temporada. Então, se você está assistindo ele, entraremos numa pausa aí de alguns meses para a gente reorganizar os convidados e a nossa estrutura. Mas todos os outros episódios estão disponíveis. Então, se você pulou algum, deixou de ouvir ou assistir algum deles, volta aí na nossa playlist que tem bastante coisa para você consumir enquanto você aguarda a volta do nosso podcast.
É isso. Valdinei, muito obrigado.
Obrigado, eu.
Prazer receber você aqui, obrigado pela conversa. Bu,
tamo
prazerzaço, junto. Temporada incrível.
Com tamo chave junto, de ouro.
Como sempre.
Um convidado mais que especial pra gente conseguir finalizar isso.
É isso. E pela última vez, esse foi o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD, sou Luiz Montanari.
E grande abraço. Até mais.
Abração a todos.